بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula sobre conhecendo a manhaj dos salaf ou a metodologia dos salaf. E nesta aula vamos falar sobre os princípios da manhaj salaf. Vamos falar sobre os princípios na quais foram erguidos a metodologia dos salafs. E vamos, como sempre, tirar aqui alguns benefícios do livro Al-Manhaj al-Salaf, de Sheikh Muhammad ibn Umar Bazmoun, Hafidahullah. O Sheikh disse: Usul al-Salafiyya, yani os princípios ou os fundamentos na quais são erguidos ou foram erguidos o Manhaj al-Salaf, são três. Yani, os princípios da Salafiyya são três. E todos esses princípios que vamos aqui mencionar não são princípios inventados, como são como é o caso de alguns grupos que inventam princípios que não existem no livro de Allah e nem na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quanto aos princípios do manhaj salaf, são todos eles retirados do Al-Quran ou da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, como iremos mencionar mais à frente. E aquele que olhar os princípios do salaf verá que não tem algo novo em termos de metodologia, pois é o próprio Islam. Eu, como referi anteriormente, que a Salafia não é um grupo dentre os grupos, como existem atualmente vários grupos. A Salafia é o Islam puro, o Islam no qual foi ensinado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. E qualquer indivíduo que tiver espírito de reflexão, espírito de análise, irá notar que, se tu conheceres o manhaj salaf, irá notar de que, se as pessoas soubessem de o que é a salafia, então todos iam procurar conhecer ou praticar a salafia. E como eu mencionei na última aula, de que as pessoas simplesmente fogem do termo salaf, pois os kuffar, assim como os ahl bidah, distorcem o significado de salaf para afugentar as pessoas. Taíba. O primeiro princípio que mencionou aqui Sheikh Umar Bazmoun, Hafidahullah, ele diz que o primeiro princípio é Ikhlas al-ibadatu lillahi subhanahu wa ta'ala. O primeiro princípio dos salaf é a sinceridade na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. A sinceridade na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto é tawhid. Pois o tawhid é a sinceridade na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que o princípio dos salaf é baseado no princípio de que o muçulmano deve ser sincero na sua adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. E isto é o significado de la ilaha illallah, como iremos ver mais à frente, quando estivermos a falar de cada princípio. O segundo princípio, ou o segundo fundamento, é luzum al-jamah wa-sama' wa-ta'a. Apegar-se à congregação al-jamah, à congregação dos muçulmanos, ouvir e obedecer aqueles que têm autoridade sobre os muçulmanos. E este é o princípio na qual é muito contrariado pelo Ahl Bidah, dentre eles os Khawarij e os Ikhwan al-Muslimin, Irmandade Muçulmana. Al-Luzum al-Jamah, Luzum al-Jamah, manter-se os muçulmanos unidos, ouvindo e obedecendo aqueles que têm autoridade sobre eles. Nesse caso, os líderes, os governantes. Quando se fala de Sami wa Ta'a, normalmente fala-se de governantes muçulmanos. Ouvir e obedecer os governantes muçulmanos. E também esse ponto iremos falar com mais detalhes. E este princípio é o princípio que diferencia os salaf de Ahl Bidah. Se vocês forem reparar, os Ahl Bidah, a primeira coisa que eles fazem é fazer grupinhos. Isso implica que eles saem do Jamaat dos muçulmanos e começam a criar grupos. Este aqui é Tabligh, este é Ikhwani, este é Khawarij, este é Shia, este é yani, Ashari. Este é o primeiro princípio que a pessoa pode comparar Ahl Sunnah e Ahl Bidah. Os muçulmanos são como um corpo. Yani, a unidade dos muçulmanos é como um corpo. Aquele que se desfaz ou que sai dessa unidade e vai criar o grupo fulano, como Shia, vai criar o Khawarij e assim sucessivamente, este é sinal de que a pessoa não é Salaf. Se você quer ver alguém se é Salaf ou não, use esses princípios que estamos aqui a abordar e coloca nas pessoas. Você verá, irá conseguir distinguir quem está na Sunna e quem não está na Sunna. Esses são princípios bastante importantes, pois o muçulmano, conhecendo esses princípios, irá de se abster de muitas inovações. E o terceiro princípio, al-asl al-thalith, al-hadr min al-bid'a wal-mubtadi'in. Al-hadr min al-bid'a wal-mubtadi'in. O terceiro princípio na qual foi erguido a metodologia dos salaf é fazer a advertência contra as inovações na religião, assim como contra aqueles que inovam na religião. Portanto, fazer a advertência contra inovadores, assim como as inovações, é parte da metodologia dos salaf. Taib, alguém pode dizer qual é a evidência sobre isso? Vamos aqui mencionar algumas evidências. O Sheikh mencionou vários ahadith. Eu simplesmente vou pegar um ou dois ahadith em forma de resumo, yani, pois o tempo não nos permite para entrarmos em detalhes com todo o conteúdo do livro. Simplesmente estamos a fazer aqui uma abordagem geral. Portanto, esses princípios que mencionamos, todos eles têm suporte na religião, que são os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam. O primeiro hadith é o hadith bem famoso, o hadith de Al-Irbad ibn Sariya radiallahu anhu, em que nele o sahabe radiallahu anhu diz que uma vez, depois da oração de Fajr, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez a eles uma exortação bastante profunda, até o ponto de algumas pessoas começarem a deitar lágrimas e sentirem aperto no coração, e alguns companheiros que estavam presentes nessa exortação do profeta sallallahu alaihi wasallam perguntaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ou disseram ao profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, ka'annaha maw'idatun mu'addiya. Yani, o profeta de Allah, essa exortação que nos fizeste é como se estivesses a nos despedir. Então o companheiro pergunta: o que é que nos recomendas? Ou o que é que nos aconselhas? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Usikum bitaqwa Allah wa sam' wa ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi fa innahum man ya'ishu minkum فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا فرمت بالفتى صلى الله عليه وسلم ديش: وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد. وبرفتى صلى الله عليه وسلم رشبونديو أيسي كومبانييرو كوندو بديولي conselhos, o que eles deviam fazer. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam, na exortação que fez, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam perceberam que estava a aproximar-se o falecimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Eles notaram que esses são alguns os últimos momentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. E os ulamas de hadith dizem que o profeta, depois desse hadith, depois de ter dito esse hadith, passando alguns dias, o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu. Então é como se o profeta sallallahu alaihi wasallam estivesse despedindo. E quando alguém está para despedir, normalmente faz os conselhos que são mais importantes. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Usikum bi taqwallah wa sam' wa ta'a wa in kana aw wa in 'abdun habashi aw wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Aconselho-vos a temerem Allah subhanahu wa ta'ala e a ouvirem e a obedecerem, seja quem for, yani que tomar a liderança dentre vós, por mais que seja um escravo da Etiópia." Yani, este exemplo que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, por mais que seja um escravo da Etiópia, não é defamar um determinado grupo de pessoas, mas sim é um exemplo de que, por mais que seja até a pessoa que vocês consideram ser mais baixa, por mais que essa pessoa, yani, chegue ao ponto de ser vosso líder, ouçam e obedeçam. Ouçam e obedeçam. E este princípio, yani, este hadith, é parte do. É o hadith com base no qual foi erguido o princípio número 2, ou o segundo fundamento que mencionamos, que é as-sam' wa ta', ouvir e obedecer os governantes ou aqueles que têm liderança sobre yani, os muçulmanos. E este princípio é importante notar que é o princípio na qual yani, contrariaram a maior parte da Al-Bida. E no tempo que a gente vive, são os khawarij, os tais terroristas, extremistas, o que clamam, yani, querer fundar um Estado Islâmico. Esses todos os indivíduos contrariam este hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Usikum bi taqwallah wa sam' wa ta'a wa in 'abdun habashi." Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam faz aqui uma abordagem bastante profunda, que ouçam e obedeçam, por mais que a pessoa que tenha, yani, seja o vosso líder, seja a pessoa, yani, com o grau mais baixo em termos sociais. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que ouçam e obedeçam. E em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Wa in daraba dhahruk wa akhadha maluk." Por mais que ele vos bata nas costas e tome o vosso dinheiro ou a vossa riqueza, ouçam e obedeçam. E os hadiths sobre isso são vários. E este é o hadith na qual nós podemos distinguir um salaf com um mubtadi', porque a maior parte dos grupos que existem hoje contrariam este hadith. Como vocês podem ver, esses grupos que chamam-se, yani, intitulam-se ser grupos de jihad e aí por diante, estes todos os grupos contrariam este hadith, pois eles, yani, rebelam-se contra os governantes com o pretexto de que os governantes têm este e este erro, são opressores. Ou este princípio é o princípio, yani, fundamental para a estabilidade de qualquer sítio, pois quando as pessoas começam a rebelar-se contra os governantes, nunca há segurança, nunca há paz, nunca há sossego. E isso é bem claro se vocês olharem para os sítios onde surgiram esses grupos. Vamos ver, por exemplo, na Líbia. Na Líbia, até hoje, pelo menos até o momento que estamos aqui a falar, não há paz, não há segurança, as pessoas não conseguem ter sossego. E, yani, os sábios dizem que, dentre os princípios, os direitos fundamentais, yani, no Islam, é a segurança, um dos direitos fundamentais. Pois não é possível praticar a religião enquanto não houver segurança. E se a gente olhar para os sítios onde surgiram esses grupos, como é o caso da Líbia, vamos ver, por exemplo, no Iraque, na Síria, por aí em diante, veremos que nesses sítios não há paz desde que surgiram esses grupos. E esses grupos clamam que querem estabelecer a Sharia, mas na verdade querem estabelecer é a insegurança, o medo e o terror. E este hadith, e todos nós sabemos que aquele que contraria o profeta sallallahu alaihi wasallam, seja numa coisa mais pequena, as consequências são graves. E as consequências de contrariarem este ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, de ouvir e obedecer os governantes, é que a gente vê o que vê hoje. As pessoas são assassinadas sem nenhum motivo, as pessoas são mortas sem saber o que fizeram para serem mortas. Um autêntico caos. Isso tudo porque esses grupos contrariaram o ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam e espalham corrupção na terra. Portanto, prestemos atenção a esses princípios que mencionamos aqui, porque são esses princípios que distinguem um salaf de um mubtadi. E isto também é uma refutação para aqueles que dizem que a salafia é que os grupos que fazem terrorismo são salafs. Esse hadith é uma refutação para isso, pois os salafs é aqueles que ouvem e obedecem aos governantes. E hoje em dia, quando alguém aparece a dizer vamos obedecer aos governantes, por mais que sejam opressores, por mais que tenham isto, tenham aquilo, as pessoas dizem, ah, este aqui é o ulama sultan, é um sábio ao serviço do governante. Não sabem que isto, essas palavras são palavras do próprio profeta sallallahu alaihi wasallam. Como mencionei no outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, diz: "Wa in daraba dhahruk wa akhadha maluk." Diz que ou se obedece ao governante, por mais que ele vos bata nas costas e pegue a vossa riqueza ou dinheiro. Portanto, este hadith é bastante importante nós termos conosco sempre, pois quando nos aparecem grupos ou indivíduos desviados que querem nos desviar, a gente põe este hadith na nossa frente, e isso será uma barreira de nós contra entre nós e esses indivíduos. E mais à frente o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى إِخْتِلَافًا كَثِيرًا." O profeta sallallahu alaihi wasallam, este é um dos sinais da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى إِخْتِلَافًا كَثِيرًا." Aquele que dentre vós, a dizer para os seus companheiros, aquele que dentre vós viver nos próximos tempos, quer dizer, depois da morte dele, verá ou irá deparar-se com várias divergências, várias contradições ou várias confusões. Pois no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam não havia confusões, não havia divergência. E o profeta estava a chamar a atenção: "فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَى إِخْتِلَافًا كَثِيرًا." Aquele que dentre vós viver irá viver várias divergências. E essas divergências surgiram ainda no fim do tempo dos sahabas, quando as pessoas começaram a abandonar a compreensão do Alcorão e da Sunna com base nos próprios sahabas. Começou a surgir divergências. E divergências surgiram como consequência do abandono do Alcorão e da Sunna. E o profeta sallallahu alaihi wasallam mais à frente diz: وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ. Diz: tenham cuidado ou sejam cautelosos com os novos assuntos inventados, com os assuntos inventados na religião. فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ. Pois, na verdade, isto é perdição. Quer dizer, todos os assuntos que são trazidos na religião que não fazem parte dele são uma perdição. E o profeta sallallahu alaihi wasallam já chama atenção sobre isso. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Exemplo disso, o que os sufis chamam de Maulid Nabawi. Isso é uma coisa inventada, celebração do nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso é algo inventado. O profeta sallallahu alaihi wasallam rejeitou isso ainda no tempo da sua vida, com base nesse hadith: وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Acautelai-vos sobre os assuntos inventados na religião. فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ. Na verdade, isso tudo é perdição. Então, qualquer um que inventa algo na religião, a gente tem a obrigação de rejeitar isso. Por isso, quando nos aparece qualquer ação ou qualquer pessoa chamando para algo, devemos perguntar: será que isso existe no Alcorão? Será que isso existe na Sunna? Será que os Sahabas fizeram isso? Se a resposta for não, 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 então quer dizer que é uma bida, inovação na religião. Taíba. Mais à frente, o Profeta sallallahu alaihi wasallam disse: فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي. Diz: aquele que dentre vós viver esse tempo de divergências, então que se apegue à minha sunna. Nós dissemos que nas aulas passadas de que a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam é tudo aquilo que o Profeta sallallahu alaihi wasallam disse, é tudo que aquele Profeta sallallahu alaihi wasallam fez, e é tudo aquilo que foi feito na sua presença, e ele não yani rejeitou ou criticou. O Profeta diz: فَإِنَّهُ مَنْ يَيْشُ مِنْكُمْ فَسَيَارُ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمَ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا الضَّلَالَةِ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ. Yani, aquele que viver nesse tempo de turbulência, de divergência, então que se apegue na minha sunna e na sunna dos meus khalifas, yani, aqueles que sucederam ao Profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, que é Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, a sunna dos sucessores bem guiados, que eles são os orientadores da religião depois do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Nós devemos apegar a esses companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam. O que eles disseram? Pois essa, yani, os companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam foram eles que compreenderam a religião do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Hoje eles tiraram a religião a partir da boca do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Também esta parte do hadith é muito importante, pois diferencia também o salaf do mubtadi. Pois os inovadores, mubtadi'un, eles compreendem a religião com base. Ele pode pegar o Alcorão, ler, pode pegar a Sunna, ler, mas não compreende da forma como os sahabas compreenderam. Ele procura compreender com base nos seus desejos. Ele pega o Alcorão, lê e faz a sua própria interpretação. Enquanto o Salaf, o Sunni, é aquele que lê o Alcorão e compreende e procura compreender o Alcorão da forma como os Sahabas compreenderam. Pois os Sahabas é que viveram o tempo da revelação e foram eles que transmitiram a religião. Eles são as pessoas que mais conhecem a religião depois do Profeta sallallahu alaihi wasallam. E o Profeta sallallahu alaihi wasallam também nos obrigou ou nos chamou para seguirmos a eles. Alaykum bi sunnati, fa alayhi bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. Portanto, toda a interpretação que os sahabas fizeram dos textos do Alcorão e da Sunna, essa que é a religião islâmica. Por isso, yani, alguns sábios dizem: al-ilm qala Allah, qala Rasulih, wa qala as-sahaba. Dizem que o conhecimento da religião é tudo aquilo que Allah disse no Alcorão, é tudo que o Profeta sallallahu alaihi wasallam disse na sua sunna, e é tudo aquilo que os sahabas disseram. Mais à frente, o Profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Addu alaiha bin nawajid", yani, mordam isso, yani, isso é uma frase, yani, para, yani, chamar a atenção da importância desse assunto. O Profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Addu alayha bin nawajid", yani, mordam com vossos dentes molares. É como se estivesse dizendo o Profeta sallallahu alaihi wasallam: apeguem-se a isso como alguém que apegou, por exemplo, algo com os seus dentes. Yani, isso é uma forma de chamar a atenção à necessidade de se apegar à sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, como se diz, yani, com unhas de dentes. O Profeta sallallahu alaihi wasallam disse: peguem-se a isso, yani, com os vossos dentes molares, yani, apertem isso com os vossos dentes molares. Taíbe. Depois o Sheikh mencionou mais um outro hadith. Esses todos os hadiths que estamos aqui a mencionar são os hadiths nos quais foram deduzidos os princípios que a gente mencionou anteriormente. São evidências dos princípios da salafia que nós mencionamos anteriormente, os três princípios. E o Sheikh mais à frente menciona o hadith de Suhail ibn Salih, ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وشيخ منسيونا حديث دي أبي هريرة إن كي بروفيت صلى الله عليه وسلم ديسي إن الله يرضى لكم ثلاثة الله سبحانه وتعالى غوشت دي فوش ترش كويزش ويسخط لكم ثلاثة إذا تشت دي فوش ترش كويزش يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا يعني الله غوشت يعني as três coisas que Allah gosta, a primeira é que Allah gosta que vocês o adorem sem o atribuir ou o associar a nenhum parceiro, yani adoração sincera a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é que mencionamos também no princípio número 1 ou no fundamento da salafia. Número 1 que a gente mencionou é ikhlas, al-ibadatu lillah, sinceridade na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o tawhid. E aqui neste hadith o profeta sallallahu alaihi wasallam disse entre as três coisas que Allah gosta de nós é que o adoremos e não adoremos ele usando yani, intermediários ou o atribuímos yani, parceiros na adoração. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الله gosta que vocês o adorem e não associem nada a ele. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. E de vos apegarem à corda de Allah. Allah gosta que nós nos apeguemos à sua corda. Yani, a corda de Allah é o Al-Qur'an. Isto é o que mencionamos dentre os princípios, yani, o segundo princípio quando dissemos yani, mantermos unidos, yani, estamos na congregação dos muçulmanos e não se desfazermos. Pois a congregação dos muçulmanos ou a união dos muçulmanos é somente com base no Alcorão e na Sunna. Não existe união na falsidade. E este hadith é a evidência disso. وَعَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا em que vocês se apeguem à corda de Allah, em que todos vós se apegueis à corda de Allah, que é o Al-Qur'an. E dentre as coisas que o profeta mencionou mais à frente, diz: وَأَن تَنَاصَحُوا مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَأَن تَنَاصَحُوا que vocês aconselhem uns aos outros ou ajudem uns aos outros. من والله الله أمركم يعني que vocês ajudem aquele que Allah escolheu como vosso líder. Ajudar quer dizer aconselhar a ele, yani, dar apoio. E isto é o terceiro ou o segundo também pilar da salafia que mencionamos, que é ouvir e obedecer aos governantes. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que Allah gosta disso. وأن تناصحوا من والله الله أمركم yani, que nós ajudemos aquele que Allah escolheu como nosso líder. E mais à frente Allah, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz وَيَسْخَطُ لَكُمْ e detesta de vós yani, três coisas que Allah detesta de nós. قِيلُ وَالْقَالُ yani, قِيلُ وَالْقَالُ é como se em português é como se fosse yani, fofoca. Pessoas que sentam dizem fulano fez isso, ouvia isso, o fulano fez aquilo. Yani, as pessoas que sentam e começam a falar coisas desnecessárias. Ouvi isto, foi dito isto. É chamado na língua árabe aquilo, o alcool. Yani, palavras fúteis. Aqueles que sentam começam, como se diz, fofoca. E mais à frente, dentre as coisas que Allah detesta de nós, o ibaatu al-mal, yani, esbanjamento de riqueza. Allah detesta do seu servo o esbanjamento de riqueza. Yani, as pessoas que usam o seu dinheiro naquilo onde não há benefício. O esbanjamento de riqueza é conhecido. E por fim diz wa kathratu su'al. Allah detesta de nós aqueles que fazem muitas perguntas. Wa kathratu su'al. Fazer muitas perguntas é algo reprovado na religião. Quando se diz fazer muitas perguntas, não é como as pessoas podem pensar. Yani, alguém não sabe algo, perguntar. Isso não é Yani não é reprovado. O que é reprovado é as pessoas que fazem perguntas insignificantes. Yani perguntas insignificantes como yani sobre assuntos de, yani, do oculto, ou as pessoas que fazem perguntas só porque apareceu na cabeça dele. Kathratu thual. Como vê no hadith, innama ahlaka alladhina min qablakum kathratu masailuhum. Yani outro hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz: entre as coisas que destruíram aqueles que vieram antes de vós foi excesso de perguntas. Sem dúvida que excesso de perguntas é algo que é reprovado na religião, pois depende do tipo de yani, de perguntas. Porque existem pessoas que passam o tempo só a perguntar coisas desnecessárias. A religião é baseada na obediência. Nem tudo que a religião yani, nos diz yani, por vezes tem aquilo yani, tem determinadas respostas. Alguém pode perguntar por que a gente, tipo, exemplo de perguntas desnecessárias, alguém pode perguntar por que fazemos Salat Dhuhr 4 rakats. São perguntas desnecessárias, são esse tipo de perguntas que Allah detesta nos seus servos. Por que a gente faz 4 salates no Dhuhr e 3 no Maghrib? Esses são assuntos que Allah prescreveu, não são assuntos que Allah colocou o seu conhecimento à disposição das pessoas. Allah é que sabe por que prescreveu Salat Dhuhr 4 e Salat Maghrib 3 rakah. E assim sucessivamente. E Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah diz: "Lam yaka khalal fi ad-din wa dunyahum illa bi sabab ikhlal hadhihi ath-thalatha aw ba'daha." Yani Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab diz que yani as pessoas não caíram no defeito yani na sua religião, assim como nos assuntos mundanos, excepto por contrariarem um desses três princípios da salafia que a gente mencionou. O Sheikh diz que as pessoas não caíram no defeito ou confusão, não caíram no erro, excepto quando contrariaram um desses princípios. Isso é bem claro no tempo que a gente vive hoje. Se você for a ver, por exemplo, as guerras que acontecem, todas elas são baseadas na mukhalafa, contrariar esses três princípios que a gente mencionou. Razão pela qual a salafia yani, é baseada nesses três princípios, que é adorar Allah com sinceridade, ou a sinceridade na adoração de Allah, que é o tawhid. O segundo princípio é yani, apegar-se à congregação dos muçulmanos e ouvir e obedecer os governantes. E a terceira, ou o terceiro yani, princípio da salafia é fazer advertência contra as inovações na religião, assim como os seus inovadores. Esses são os princípios da salafia. E a gente vai começar a falar sobre um de cada vez. Na próxima aula, inshallah ta'ala, iremos começar a falar sobre o princípio número 1, que é sinceridade na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. E vamos parar por aqui. Tudo aquilo que a gente disse que estiver correto vem da parte de Allah, e tudo que a gente disse que não estiver correto, então vem da nossa parte e vem da parte de Shaitan. Pedimos a Allah refúgio contra isso. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.